Estamos lá, vamos falar da Expo Agro 2014, fazendo uma avaliação do evento. Eu estou aqui com o Júnior FIFA, estou com o secretário do PUF, você está aqui, Evandro Lira, também conosco. O secretário de Cultura e Esportes, a produção procurou, tem que dar um desconto e perdoá-lo por hoje, o Sandrinho. Ele está sem voz, sem condição física de falar e há de se compreender. Mas tudo que a gente debater aqui, como avaliação, vamos dizer para a prefeitura, né, para os secretários envolvidos no evento, e você vai poder participar pelo 38381213, dizendo o que achou bom, o que é que prestou e o que não prestou na Expo Agro. Nós vamos recordar também momentos da nossa cobertura, né, as entrevistas com Caju e Castanha, com Daniel e com Geraldo Azevedo, que estiveram conversando conosco. Você pode dizer também qual foi para você o maior show da Expo Agro, qual foi o maior show da Expo Agro, 38381213. E pela internet, já disse, www.radiopageu.com.br, portal Pageu Rádio Web, que também tem fotos da nossa cobertura na Expo Agro. Júnior, do que você acompanhou, amigo? O que foi mais legal e o que merece ser avaliado para melhorar numa próxima edição da Expo Agro? Prazer tê-lo conosco mais uma vez.
Prazer é meu. Bom dia, Nil Júnior, Evandro Lira, Michele, Tito e todos os ouvintes da Pageu. Eu faço uma avaliação do seguinte modo. Na verdade, eu só fui 2 dias. Eu fui ontem e na segunda. Eu no sábado e domingo não fui. Eu quero primeiro dar os parabéns, o lado bom, de que foi boa, foi bem organizada, entre aspas. O Sandrinho, eu sei que é um grande trabalho, Nil Júnior. Acho que o público foi um fator positivo. Muita gente no domingo, aliás, na segunda. Muita gente ontem, eu acho que foi compatível, você estava lá. Eu acho que foi um... Dá até para comparar o público praticamente igual ao do show do Daniel. Agora, o lado negativo que eu achei, Nil Júnior, e precisa ser avaliado pela secretaria, a organização, é a questão dos camarins. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que tinha muita gente aqui, lá, muitos fãs, entrando gente que não era para ter entrado nos camarins e possibilitando nós da imprensa trabalharmos. Até porque, acho eu, que nós estávamos lá trabalhando.
Claro.
Eu mesmo trabalhei os 2 dias, está lá no meu blog, lá as fotos. E eu acho que faltou alguém para organizar,
controlar melhor. O Wellington Rocha estava me dizendo ontem, conversando comigo, para a Transertaneja, e a gente fica muito junto aí nesse evento, né? E o Wellington estava dizendo o seguinte, que... acha que deram credencial demais a quem não tinha nada a ver. Diz que se tivesse uma fanpage, uma página no Facebook, acabou que estava lá credencial de imprensa, né? E o Elton estava fazendo esse questionamento. A gente estava ouvindo o Elton, a gente conjuntamente conversando, e ele fazendo esse questionamento também.
Pois é, é onde eu também questiono. Porque você veja, ontem mesmo, eu fui ao camarim, a gente tirou uma foto lá, junto com o Geraldo Azevedo. Uhum. Fui lá no de Gabriel Diniz, inclusive levei duas filhas de uns amigos meus lá rapidinho. Agora, fui ontem na hora do Batista Lima.
Ah, disse que foi um furdunço, né? Não queriam deixar...
Não, uma coisa... Eu não entrei.
Demais, foi. Como é que foi aquilo ali?
Tinha gente... Aí, quando eu cheguei lá,
o segurança
disse, aqui hoje não entra ninguém mais. Tudo bem. Mas aguarde aí. Aí teve um funcionário de Wagner que foi lá, depois voltou, aí o segurança foi quem me falou. Só está autorizado a entrar aqui fulano e ciclano. Não vou citar o nome aqui por uma questão de ética. Que não tinha nada a ver lá. Entendeu? Nada a ver lá. Com todo respeito, mas não tinha nada a ver. Eu fui para trabalhar, para tirar foto, como eu treino todos. Inclusive hoje, não postei as fotos no meu blog. E repúdio é isso. Eu sei que é trabalho demais, mas acho que é bom... precisa ser avaliado.
Evandro, do que você acompanhou na Expo Agro, que avaliação você faz do evento?
No primeiro, foi o segundo dia, foi o dia que fazia a cobertura.
Não, você foi no dia de Daniel.
Daniel,
né? Foi no segundo, um dia antes. Você teve em 2 dias lá.
Foi o dia que eu errei de local.
Teve no domingo.
Aí fui passando, o pessoal me chamando, Evandro, tá sem energia, eu não vendi nada, já era tarde. Sem energia, não vendi nada e eu não sei a quem recorrer. É aquela coisa de ter as pessoas certas a quem recorrer, né? Uhum. Porque ele ficou perdido, faltou energia na lâmpada, tudo bem. Mas no freezer, essas coisas, eles ficaram lá. E até fiz isso para você no segundo dia do Daniel, que eu entrevistei.
Exato.
Certo? Uhum. E a outra coisa é que quando chegava nos camarotes, né? Todo mundo, segurança, o pessoal dizia: Evandro Lira, por que você é assim? Não diga mais isso, não.
Ah, então isso é...
No camarote só era isso, bicho. Não...
Porque eu falava...
Pensava
porque
que eu tocava dizia... aí.
Por que você porque é assim? Eu perguntava que você é assim, você não gostou. Pois e é. Dos shows, qual que você gostou mais, qual que você menos gostou?
Daniel, como sempre, Daniel.
Você já tinha tido contato com o Daniel?
Já, três vezes. Inclusive fiz uma mini viagem, né, com ele. Acompanhei, assessorando.
Gente simpático, legal, gente boa.
Pelo menos no ônibus viajei colado na cadeira, mas não deu nem um bom dia, mas tudo bem.
Mas depois...
Depois sim, depois conversou.
Não teve problema.
Não, não teve problema.
Vamos lá, 3838-1213, vamos liberar o telefone agora. Sua avaliação da Expo Agro, o que é que você gostou, do que não gostou. Você pode dizer também qual foi o melhor show da Expo Agro na sua opinião. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Eu gostei de todos, sem exceção. Mas Daniel foi em primeiro lugar para mim.
Daniel foi o melhor show, né?
E o que pode melhorar, que pode ter melhorado, é a parte do povo. O pessoal, a população, ela não ajuda. Entendendo? Então, as pessoas têm que ser conscientizadas que aquilo é uma festa para todos e todos têm que fazer sua parte na questão de organização, de muita coisa, ajudar, porque aquilo ali é para todos.
Ok. Ok, amigo, obrigado. Lucinha, acompanhou o show de Daniel e Marcel Melo, foi maravilhoso. A gentileza do Daniel com Afogados foi incrível. Faltou cantar só a música do outro lado do rádio. Muita gente me perguntava por influência da rádio. A rádio, a gente tocando tanto, mas o show dele foi um especial dos 30 anos da carreira, né? Então não dava para cantar todos os sucessos, realmente tinha que se entender, principalmente os mais recentes. Arthur Santana, o melhor foi Geraldo Azevedo, gostou de Alcimar, Limão com Mel e Carla Alves. Carlinha muito elogiada, inclusive. Agora, pelo amor de Deus, que porcaria para os ouvidos o tal do GD, tá dizendo aqui Arthur. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Diz Paulinho.
É eu mesmo.
Diga lá, vá.
O show que eu gostei mais foi Daniel.
Certo.
Gabriel Diniz.
Certo.
Batista Lima e Arthur Monteiro.
Então, esse foi...
E o resto, que as horas do TV tem uma música boa, mas... Seguramente eu não gostei muito, não.
Não gosta. É porque cada um com seu cada um, né, Paulinho?
É daquela época, ela gasta seu gosto, né?
É, exatamente. Por isso que a gente tá ouvindo todo mundo aqui. 3838-1213. São 10 horas e 20 minutos. 10 e 20 agora em Afogados da Engazeira, avaliação da Expo Agro. Alô, do telefone.
Medidor de paciência. Alô, meu irmão, né? É Sandro Pereira.
Diz Sandro.
O show do Daniel foi bom. Agora, em relação a... essas bandas, não sei se é banda nacional, o de Limão com Mel ontem, de todos os eventos, bateu o recorde de pouco,
né? Bateu o recorde, né?
Bateu o recorde. Ontem tinha muita gente no show de Limão com Mel.
Tinha muita gente, né?
Sim.
E olha que foi o último show, porque não é que foi prejudicado o Limão com Mel, eles se entenderam lá. É porque a estrutura de palco, você tinha o palco 1, foi o palco onde o Daniel cantou, e tinha o palco 2. O palco 2 é um pouco menor. E para a estrutura, para a parafernália da Limão com Mel, eles tinham que tocar no mesmo palco que tocou Geraldo Azevedo. Então não dava para terminar Geraldo e emendar com Limão, já que tinha que trocar de palco rapidamente. Então mudaram a ordem. Tivemos Geraldo Azevedo, depois Gabriel Diniz e Limão com Mel tocou por último. E muita gente ficou esperando pela dupla, pela banda Limão com Mel. Alô, do telefone.
Oi, Nivone.
Oi, quem é?
Nivone.
Oi, Ney, diz lá.
Como é que você tá, meu amigo?
Eu tô bem, amigão, graças a Deus. E o que é que diz da... O que você achou da Expo Agro?
Cara, eu vou dar a minha opinião. Eu fui duas noites. Eu fui, a primeira noite foi a noite dos Ninhos do Rock, que eu fui assistir. Eu parabenizar pelo som, estava impecável, ótimo, os meninos foram fantásticos. E ontem que eu fui rever Geraldo Azevedo, porque já tinha assistido o show dele, incrível, fantástico, sensacional. Agora, a contribuição que eu quero dar, que eu quero passar, a crítica construtiva que eu quero fazer, é que nós precisamos urgentemente dar um jeito de pavimentar aquela área.
Pavimentar, né?
Pavimentar de alguma maneira, jogar um pinche ali, alguma coisa, fazer, enquanto tem o lugar ideal, porque a peça está crescendo, está tomando um volume maior, ela está trazendo muita gente de fora e a gente escuta, né? A gente, você sabe que eu sou uma pessoa muito conhecida, algumas pessoas de fora que me conhecem, pô, mas o lugar é legal, é bacana, mas isso aqui, a gente chega em casa com sapato, tênis, as meninas com surra. Então, isso aí deveria ser pensado com carinho, né? Uhum. Claro, falta verba, dinheiro, tudo isso, tem muita coisa para fazer na cidade, isso aí o prefeito já falou. Mas já que é uma data, é uma época que não pode mudar, tem uma festa que está no calendário da cidade, que o local é aquele, então tem que se dar um jeito de pavimentar, de dar um jeito de acabar com aquela poeira. É a única ponto negativo que eu vi, pelo menos a noite que eu fui. No mais, eu achei que o pessoal fez um trabalho sensacional.
Ok, Neizão, obrigado, querido. Daí meu amigo Ney Gomes também opinando. Interessante essa questão. Quer dizer, o que ele quer dizer é o seguinte: se a gente vai patentear que os eventos como Expo Agro serão no centro esportivo, que não vai ter como criar um pátio de eventos com. Então, se pensar realmente nesse aprimoramento do local. Realmente essa questão da terra, muita gente reclama. Agora, tem a questão dos desportistas, né? Que ali tem um campo que é utilizado, inclusive, para treino, né? Para
jogos escolares.
Jogos escolares. Então tem essa questão, mas bem observado aí do amigo Ney. Alô, do telefone?
Alô.
Quem é?
É Luciane Rocedente.
Diga, amiga.
Ah, Mariado, eu sou o Daniel.
Gostou muito?
Gostei. A gente chega aí em casa 4 horas da manhã.
4 da manhã?
Isso.
Então você realmente foi
gostei
pro show?
Gostei bastante, e tinha muita gente e a gente ficou bem perto. Eu tinha vontade de conhecer pessoalmente, fiquei bem perto dele.
Oh, que bom. Obrigado então, querida. Vamos recordar uma das entrevistas aí que a nossa equipe fez, né? Geralmente eram coletivas, as duas emissoras participavam e a gente bateu um papo aí com a dupla Caju e Castanha e também com o Eduardo Rodrigues na primeira noite da Expo Agro. Vamos relembrar.
Obrigado, né? Vai ser um prazer a dupla Caju e Castanha pela primeira vez aqui em Afogados da Engazeira, junto com o nosso amigo Eduardo Rodrigues. E hoje vai ter muito forró, muito embolado, o pessoal vai se divertir a beça hoje aí. E parabenizar aí a todo o pessoal, a toda a equipe, nessa festa maravilhosa aí hoje.
Como é pra você cantar no Nordeste, cantar nessa região que admira tanto a tradição da embolada?
Pra nós é um prazer muito grande, né? Acabamos de vir agora de Recife, né? A gente tava fazendo São João lá em Recife, aí fizemos em Maceió antes de ontem, e hoje está aqui Afogado na Engazeira, para nós é um prazer muito grande, né? A gente fica muito feliz pelo carinho que esse povo tem com a gente.
Tá, então o Caju, Castanha tá saindo por aqui, vamos pro camarim que fica mais tranquilo pra gente conversar com o Eduardo, com o pessoal, né? Eduardo Rodrigues, Caju e Castanha. Castanha que é o mais... Tem mais estrada da dupla, né? Não pode dizer que é o mais velho.
Não pode dizer que é o mais velho, com certeza, né? Mas, graças a Deus, hoje, se a dupla, o meu irmão, estivesse vivo, estaríamos completando 40 anos de carreira, que vai ter agora um DVD muito bonito, vai ser gravado em São Paulo, com várias participações. E o Caju e Castanha, o Cajuzinho, que é meu sobrinho, né? Ele ficou na carreira, ele assumiu a carreira depois que meu irmão faleceu. E o Caju e Castanha esteve aqui, eu acho que há uns 18 anos, rapaz, que nós estivemos aqui na cidade, aqui de Afogados. E foi assim, um show maravilhoso. Quando nós estivemos na cidade de Itabira, eu lembro que na época a gente vinha num circo, né? E rapaz, o circo estava abarrotado, como diz o Nordestino. Estava lotado, depois a gente teve que fazer duas noites, porque foram muita gente mesmo, e foi muita gente daquele Afogado. E eu espero que hoje, se Deus quiser, o Caju e Castanha, juntamente com o Eduardo Rodrigues, é que está aí despontando também num disco muito bom agora. E a gente estamos aqui preparados para fazer um bom show aí para o povo. E por onde passar, andar falando de bem, né, claro, da cidade de Afogada Engazeira. Dizer que está saindo agora o novo CD do Caju e Castanha, sai dia 15. Sai um CD com o nome Emboladinha. É um CD só para criança. Nós vamos estar lançando esse de quinta-feira no Danilo Gentili. Que era para lá, como você desde criança lançando Danilo Gentili, meia, uma hora da manhã no SBT. Mas é porque a gente tem muita amizade, tá? E depois, que no, é um CD assim só para criança, onde a gente gravou Meu Limão, Meu Limoeiro, é, Boi da Cara Preta, é, fizemos umas, uma pegada aí muito boa, regravando músicas que já foram sucesso. E hoje vamos mostrar aí um trabalho bonito aqui na cidade de Afogada, em Gazeira, juntamente com o Eduardo Rodrigues e o Cajuzinho aqui, né? Que é meu sobrinho, né?
Isso. Meu querido, a gente tá acompanhando o Eduardo Rodrigues pelas redes sociais e eu vi que essa semana vocês estiveram em Recife, nas Alagoas, em todo canto é muita gente, é um sucesso total. Qual é o maior desafio que a dupla enfrenta para divulgar a nossa música, a música nordestina?
Olha, você sabe que o nordestino, ele chegar numa cidade grande, né, como é São Paulo, e levando só, a gente levou só uma lata de farinha, assim mesmo, aquela de mucilão, daquela lata de mucilão, e uma galinhazinha, né, assada, com as perninhas para cima, não é brincadeira não, e a gente conseguir a conquistar aquela metrópolis, né, que é uma cidade muito grande, não foi brincadeira. Esse ano acabamos de ganhar agora o prêmio da música, que foi semana retrasada, duas semanas atrás, né? Foi muito bacana. É o terceiro prêmio que a gente já ganha, né? O TIM, que era prêmio TIM, aí ganhamos dois, aí agora o prêmio da música. E 8 indicações no Grêmio Latino, onde ganhamos uma em Los Angeles, isso já com o Cajuzinho. E graças a Deus, rapaz, por onde a gente tem passado, né? O pessoal tem gostado. Hoje nós estamos aqui agora, amanhã, essa hora, vamos estar em São Paulo cantando. Até que estamos saindo aqui de manhã, que à tarde a gente tem um show em São Paulo. E depois já viaja para Paraupebas, em Belém do Pará. É, vamos para longe. E estamos vindo já da FanFest de Manaus, né? Onde fizemos 5 shows, né, Gazeiro? Foi 5 shows em Manaus. Foi da FanFest, começou na segunda. Fizemos segunda, na terça foi folga. Quarta, quinta, sexta e sábado. E no domingo a gente começou em Recife, né? E depois viajamos para Maceió. E agora estamos por aqui, daqui desce para São Paulo. Primeiro voo logo de 5 horas da manhã, já tem que ir embora. Estão pegando a estrada. E fica em São Paulo a semana e no final viaja para Belém. E aí a carreira do Cajuí Castanha é essa aí.
Bom, eu tenho percebido, posso estar enganado, que a gente tem uma renovação dos forrozeiros, tem a renovação dos violeiros, mas há uma... Me parece que é uma queda de produção, de surgimento de novos emboladores. Vocês também percebem isso e qual a causa disso, Castanho?
Rapaz, a gente percebe porque é o seguinte, veja só. A embolada, né? A embolada é uma música que quando a gente começou a divulgar ela, no sul do país, inclusive, né? Começamos em Pernambuco, em Recife. Era uma música praticamente totalmente desvalorizada, porque era uma música de rua. Era uma música que não tinha o seu valor merecido, né? A gente já tinha o Manezinho Araújo, que também lutou, mas não teve aquele êxito merecido. E aí o Caju e Castanha, a gente encarou a embolada para fazer a divulgação da embolada. Né? Naquela época foi muito difícil, muito difícil. Então em 93 nós chegamos a colocar instrumentos nas emboladas e jogamos baixo, bateria, guitarra. Tanto é que hoje tem uma embolada do Caju e Castanha aí, que é o pobre, é o filho do rico e o filho do pobre. É o pobre e o rico. E o pobre e o rico hoje é uma embolada que ela tem 67 milhões de acesso no YouTube. Nós gravamos, né, do rock, como gravamos agora Futebol no Inferno, depois você vai ver no YouTube, com uma banda de rock lá de Brasília, chamado Vivendo do Ócio. Como gravamos com Emicida, com Rap Ude, com Marcelo D2, com Alexandre Pires. Rapaz, eu acho que a gente participou. Jair Rodrigues, né? Jair, que era um irmão, gravamos com a família inteira. Gravamos com Jair Rodrigues, gravamos com Jairzinho e gravamos com Luciana Mello. Até porque o Jair era da nossa gravadora, da Trama, né? Por onde nós estamos lançando um disco. Esse ano nós estamos vindo pela Universal. E aí o seguinte, mas como você perguntou, e a embolada era tido assim como nada. Na sua era uma música de rua, de feira, de praça, que o pessoal passava e jogava uma moeda, né? Imagina pra gente tirar isso da cabeça do povo. Aí a gente participou, graças a Deus, de Rock in Rio, cantamos no Rock in Rio. Esse ano passado cantamos no Lollapalooza. E entramos e tá enxerido, o neguinho é enxerido, rapaz. Saiu entrando em festival de rock, de rap. E aí os rap lá em São Paulo disseram, ó, a embolada é a mãe do rap.
É a batida.
Aí é o improviso. O pessoal do funk, pra não ficar atrás, disseram também é. Então tá no funk, tá no rap.
É mãe de todo mundo, tem problema.
É mãe de todo mundo.
Vocês estão com mais desvia adotiva, então. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês da embolada, uma coisa que chama a atenção na embolada é o ato cênico-cômico, diria assim. Porque você faz uma embolada, às vezes, tirando onda com um com o outro. E a vida do embolador não é fácil, não. Eu sei da vida de vocês, dormir debaixo de viaduto, ter que se proteger com caixa de papelão, debaixo de viaduto, só ter o dinheirinho para comer a papa da noite, para dormir, para no outro dia tentar de novo. De onde vocês tiravam tanta alegria, mesmo na dificuldade?
Só Deus mesmo, para dar essa força, né, para o Caju e Castanha, a gente conseguir a fazer isso. Porque no início de carreira não foi brincadeira. Nas feiras, nas praças, nas ruas, onde a gente cantou muito, né? Onde a gente vivia na batalha, na luta, na correria. E não foi fácil, não.
É, realmente não foi. A história deles é muito interessante. E é muito, muito... Eu acho bonita. Claro, o show deles agora tem outro viés, né? Mas, assim, acho legal quando eles explicam. E tem um trabalho do Lenine, que tem a gravação deles ainda crianças, dizendo que começaram a bater numa latinha de doce, isso aí é coisa do pensamento que eles nem imaginavam, né? Mas vamos continuar avaliando, 3838-1213, o que você gostou, do que não gostou da Expo Agro, o melhor show, 3838-1213 para... você participar. Michele, no que coube a você na cobertura, eu vou lhe ouvir também. Mas antes vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala? Oi, dona Maria Veras.
Oi.
E a senhora?
É Daniel.
Gostou mais Daniel mesmo?
Ave Maria, aquele é a nota mais alta que existe, é a dele, eu gosto.
Eita, gostou.
É a mais alta.
Aham, tá bom, obrigado, tá, querida. Tá. Essa é fã mesmo. Michele, e você? Quais as suas impressões da Expo Agro? Você vai ter que dizer o que gostou, mas estamos avaliando. Acho também algo que você considere que não foi positivo ou que mereça melhorar no ano que vem.
Ô, Nil, bom dia a você, bom dia a todos os amigos aqui. Falando de uma forma, na questão positiva, Nil, eu acho que foi a cobertura mais tranquila, né, que a imprensa já fez.
De um grande artista, né? Isso, porque tem aquela tensão,
Na atenção... O contato mesmo com todos os artistas, né, que passaram pela Expo Agro. Destacar aqui a atenção do nosso amigo Rodrigo Lima, que deu uma atenção impecável a toda a imprensa, aquela assistência, né, dele lá. Então foi maravilhoso aquilo, fez com que facilitou muito o nosso trabalho. Eu acho que isso foi muito positivo para a imprensa que estava trabalhando esses 4 dias lá na 10ª Expo Agro. Uhum. Com relação à questão negativa, Nil, eu acho que... Eu vou trazer aqui a minha impressão, uhum, né, no primeiro dia. A questão da programação do primeiro dia. Eu não teria colocado 2 atrações de rock numa sequência.
Uma
atrás da outra. Acho que quebrou um pouco, uhum, o clima. É certo que os meninos lá do rock, eles têm o seu público, mas desagradou a muita gente ali, principalmente, uhum, o pessoal os barraqueiros reclamaram muito que as vendas caíram também.
Também eu vi isso.
Então eu teria colocado uma atração no início e outra atração de rock para fechar a programação, e não na sequência como foi. Essa questão dos barraqueiros que reclamaram, isso foi bem contundente, assim, eles reclamaram muito mesmo.
Uhum. Ontem eu vi alguns barraqueiros falando, barraqueiros e
pessoas... Eu acho que os meninos têm que ter o espaço deles, sim, uhum, até porque é uma arte, né, mas no próximo ano pensar nessa questão e não colocar na sequência,
um atrás do outro. Ontem alguém me reclamava da questão do isopor, o pessoal com isopor dizendo que quem pagou estava perdendo direito para quem não tinha pago, mas ontem mesmo, acho que o Sandrinho estava lá vendo essa questão também. Liberou para o telefone, 3838-1213, para a sua avaliação da Expo Agro 2014. Para dizer o que gostou, qual, na sua opinião, foi o melhor show da Expo Agro e o que, na sua opinião, precisa melhorar. Está aqui a Edna Vieira dizendo que gostou muito da programação e também, principalmente, do show de Daniel. Finfa, à medida que a gente vai conversando, outras observações vão obviamente chegando. Do ponto de vista da estrutura, alguma observação, não, da estrutura que foi montada?
Veja só, aquilo que nós conversamos ontem, lá antes do primeiro show do Ale Martins, eu, você e o Anchieta, e o Anchieta Santos levantou essa questão, e eu acho até que ela é louvável, de que no próximo ano os palcos sejam iguais, né, com tamanhos iguais, com estrutura iguais, porque ontem é exatamente essa mudança.
Teve essa mudança aí,
essa mudança do Gabriel Diniz com o Limão com Mel foi exatamente pela questão da estrutura do palco maior, que não cabia, na verdade, na sequência, Limão com Mel era para tocar no palco menor.
Isso.
Aí inverteram exatamente porque a estrutura do Limão não cabia no palco menor. E a outra coisa também, Nil Júnior, eu quero dizer também que os camarotes que eu frequentei lá, a logística estava primeira, tá? Os banheiros bem organizados e os camarotes lá. Eu, na verdade, eu acho que precisa melhorar um pouquinho, assim, desses ajustes que a gente comentou aqui, nós todos. Agora, como Michele disse mesmo, o Rodrigo Lima deu uma demonstração de profissionalismo com a gente. Além de coleguismo, profissionalismo, porque ele deu uma assistência a gente, apesar desses percalços lá nos camarins, mas o Rodrigo Lima foi quem deu uma força grande a gente da empresa.
Muito bem. Vamos dar uma viajada agora no show de Daniel, ouvir o que ele conversou com Michele Martins, também estava a Erivânia lá, e na sequência ouvindo um trecho do show dele, recordando o que foi a cobertura da Expo Agro 2014.
Tudo bom, Daniel? Boa noite, Rádio Pajeú. Daniel, inicialmente, dá boas-vindas para você, né, que está chegando aqui pela primeira vez em Afogados da Engazeira. É, você que está aí na estrada há 30 anos, então eu quero saber como é para você estar, né, tá em Afogados da Engazeira pela primeira vez, fazendo este show especial em homenagem aos 105 anos de nossa cidade, e quero saber você, como foi para montar esse projeto, que você tem aí esse projeto que está incrível, né, que você reuniu amigos para resumir a sua história de 30 anos. Não é fácil resumir 30 anos em um DVD, né?
É um prazer muito grande falar com vocês, ouvintes da PGU. É um prazer poder estar aqui pela primeira vez em Afogados e dizer que é uma honra poder trazer a nossa história, né, um pouquinho dela. São 30 anos de carreira. Esse projeto já é um projeto sonhado nesse perfil, né, dessa maneira que a gente fez, de reunir uma galera que tem feito musicais no Brasil, que é uma coisa que tem dado muito certo, né, e poder contar assim, através da música, cada etapa de tudo isso que eu já vivi até aqui. E reservar um repertório que, graças a Deus, foi sucesso, fez parte da vida das pessoas, ainda faz músicas que fazem parte da história de muita gente. E dentro do projeto, além do meu repertório, trazer referências musicais que eu tenho, como, de repente, Milton Nascimento, próprio Elvis Presley, que tem uma canção no repertório, Guilherme Arantes, que tem uma canção tocando agora no rádio, Meu Mundo Nada Mais, Almir Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis, enfim, tudo isso faz parte do projeto. E o fato de poder ter chegado a atingir uma marca igual a essa, né, expressiva igual a essa, poder saber que nós estamos diante de tantos potenciais no Brasil, né? E poder estar diante deles ainda, poder estar fazendo aquilo que eu mais gosto, que é poder cantar. E estar aqui hoje nos 105 anos dessa terra é prazeroso. Foi um show que surgiu até, assim, meio que repentinamente, e que acabou dando certo, né? Deu para conciliar com essa história dos shows que a gente estava fazendo aqui pelo Norte Nordeste. Então, poder estar aqui hoje em Pernambuco mais uma vez é um prazer enorme. E rever esse povo, né? Eu passo por aqui já há muitos anos, né, pela região. Tive já em Serra Talhada, por exemplo, que não está tão distante daqui, mais do que uma vez. E sempre fui muito bem recebido. Tenho certeza que a noite é uma noite especial. A festa é muito boa, já procurei saber, né, da sua credibilidade. Acontece uma vez no ano, nessa época do ano, onde se comemora o aniversário da cidade. Então a gente sabe que realmente é uma superestrutura. É uma responsabilidade subir nesse municipal para essa noite.
Daniel, Rádio Transertaneja, boa noite. Seja bem-vindo à nossa cidade, ao Pajeú.
Sei que você está numa turnê enorme e está vindo aqui pelo Nordeste, né? E aí a gente está encerrando esse ciclo junino, você sabe que é muito importante para nós nordestinos, e nada melhor do que receber você nesse show comemorativo de 30 anos. Show tá especial hoje, né? Um espetáculo aí inspirado nos grandes espetáculos da Broadway.
É, na verdade, esse show que a gente está trazendo é um resumo do repertório, desse repertório, desse DVD. A estrutura como um todo seria totalmente difícil, né, de realizar, de viajar pelo Brasil com aquela estrutura, porque requer uma certa logística diferente, né? A gente hoje, por exemplo, a gente está vindo de 870, alguma coisa assim, quilômetros, né? Na estrada com a equipe toda, enfim, a gente está viajando na equipe toda, com a equipe toda. Então seria meio que dificílimo demais, mas o repertório é exatamente o repertório desse musical. Como eu estava dizendo, era um sonho de fazer um projeto assim, dessa natureza. Eu que tive um primeiro contato com grandes musicais há muitos anos atrás, cerca de quase 20 anos atrás, pela primeira vez que eu me deparei com um musical. E naquela época eu já meio que visualizava, né, poder trazer isso para a minha história de alguma forma, de alguma maneira. E foi uma forma diferente de poder comemorar essa marca dos 30 anos de carreira. Mas é gratificante você inventar projetos diferentes, você se reinventar num mercado tão competitivo e poder enfrentar novos desafios. Eu acho que a gente acaba crescendo, né, nos desafios que a vida nos oferece, né? Mas eu considero assim, o maior presente, o maior trunfo realmente nas mãos é poder continuar cantando ainda, poder fazer parte da vida das pessoas através da minha música. Esse é o meu maior presente.
Daniel, falando em desafios, não é fácil você se manter, né, na carreira que você tem, né, depois que o João Paulo se foi, né, que foi uma grande perda, todos nós sentimos, claro, e ele não deixa saudades até hoje. Não foi fácil manter para você essa carreira solo, no estilo que você vem mantendo, né, aquela raiz, o sertanejo raiz, nessa onda do sertanejo universitário que está aí. Então eu quero saber qual o desafio, qual a maior dificuldade de você se manter como um dos grandes nomes do sertanejo, né, no país, no mundo. Dentro os sertanejos universitários que estão chegando aí, como Jorge Mateus, né? E tantos outros nomes que estão por aí.
Tem muita gente boa chegando, muita gente boa que já está há muito tempo. Eu acredito realmente num trabalho bem feito. Eu acho que é isso que tem segurado a minha história. Ou seja, fazer com dedicação, fazer com respeito às pessoas, com a igualdade. E colocar sempre o amor à frente de tudo que a gente faz. Eu acho que é por isso que a gente tem obtido um resultado muito positivo. Eu acredito realmente que quando a gente faz direito, a gente tem mais possibilidade de permanecer também por muito tempo. São vários artistas que a gente conhece que já ultrapassaram marcas expressivas na carreira. Meus amigos, por exemplo, citaria como exemplo de Chitãozinho Chororó, 40 anos de carreira, 40 anos de história. Roberto Carlos, quantos anos, né, fazendo sucesso. Então, eu acho que a gente tem que se cuidar, acima de tudo, tem que tratar com respeito tudo aquilo que a gente faz e saber que nós temos uma responsabilidade musical muito grande. A gente lida com arte, e lidar com arte é uma coisa meio que difícil, assim, né? É prazeroso saber que o trabalho deu certo, que as coisas aconteceram, mas é mais prazeroso ainda saber que tudo aconteceu muito naturalmente, assim. A gente, sem saber, sem imaginar onde poderia chegar e poder hoje fazer parte da vida das pessoas através da nossa história musical. Esse realmente é o maior troféu que a gente carrega.
A cidade comemora hoje 105 anos de vida, de existência, e eu me lembro que na coletiva, quando o seu nome foi anunciado, foi um grande frisson, tal o carinho e o amor que as pessoas dessa região têm por você. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão aqui para lhe ver e que estão hoje comemorando também o aniversário da cidade.
Queria agradecer profundamente, né? A única forma que eu encontro de retribuição por uma parcela de tudo isso é através da minha música, através do show que a gente está trazendo aqui, mas a consideração é tudo, né? É como eu estava dizendo, a responsabilidade de subir nesse palco nessa noite, não é por acaso que a gente está aqui hoje. Então, sou muito grato a todos, queria agradecer a todos os Afogados da Engazeira, agradecer a todos do Pernambuco, que sempre acompanham a minha trajetória. Me deparei com uma senhorinha lá no hotel agora que eu estava saindo. Esse realmente é o grande presente da gente, né? Eu não a vi há cerca de 10 anos, ela é aqui da região de vocês. E me acompanha já há tanto tempo, já fez show até em São Paulo. Então, isso que nos dá uma carga de responsabilidade, saber que a gente tem que melhorar cada dia, tem que trazer sempre algo de novo para as pessoas e tentar, de alguma forma, atingir o coraçãozinho deles, né, através da nossa música. Então, obrigado profundamente, espero retribuir e corresponder à altura através do show.
Daniel, existe uma interligação muito grande do sertanejo com o forró. Hoje em dia,
Forrozeiro toca música sertaneja ou sertanejo toca música do forrozeiro? E você, o que é que acha dessa mistura?
Eu acho fascinante. Eu acho que a música, ela oferece essa possibilidade pra gente, né? A música, ela é universal, né? Independentemente de estilo. E a gente vive num país que é uma mistura de raças, de credos, de gêneros, né, musicais, onde existe um espaço muito grande para todo e qualquer estilo, né? E poder mesclar é super importante. Eu acho que isso prova que o artista é universal, que o artista é eclético, e é super importante para o trabalho de todo e qualquer artista. A gente sempre traz uma pitadinha de outro estilo, dentro do nosso estilo também. Eu trago um pouco de forró, de arrastapé, de música canto, também porque não é uma influência lá de fora, né, de axé music, de samba, enfim. Eu acho que tudo isso misturado acaba dando um sabor diferente, e eu acho que isso é importante para o nosso Brasil.
Pois é, verdade. E o Pajeú, a Fogaça da Ingueseira, essa mistura, viu? Todo mundo vai gostar, com certeza, vai vibrar muito. Para a gente fechar, deixa uma mensagem especial para os ouvintes da Rádio Pajeú, que também vibraram quando o prefeito anunciou o seu nome na décima Expo Agro, nos 105 anos de Afogados. Então, deixa uma mensagem especial diretamente para o nosso ouvinte.
Muito obrigado, ouvintes da Pajeú. Obrigado a essa família. Muito obrigado por ser nossos propulsores, né, nossos representantes. Quando a gente não está presente, enfim, vocês levam a nossa música até o conhecimento de todos, né? E obrigado a todos que não puderam estar aqui com a gente hoje, aqui nessa noite especial. Aqueles que estão, muito obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um contato diferente, um show de uma energia muito boa, muito gostosa, e a gente vai poder, assim, comemorar a altura aí, os 105 anos dessa terra.
E foi legal mesmo. Vamos recordar um pouquinho do show dele. A Alzinete está dizendo que Alcimar Monteiro deu um show e representou muito bem nossa cultura. Foi mesmo, viu, Alzinete? Como é elétrico o Alcimar Monteiro, né, com mais de 60 anos. Que showzão. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do Daniel recordando.
Dessa vida está
viajar. Bate na palminha da mão junto comigo.
Tá aí o show de Daniel, a abertura do show do Daniel. 3838-1213, continue ligando, avaliando como estão fazendo os nossos ouvintes. Ontem nós tivemos, né, aliás, dos artistas grandes que participaram da Expo Agro, de fato, os artistas foram muito simpáticos com toda a imprensa. E ontem, Júnior, a gente conversou com o Geraldo Azevedo, né, que deixou seu recado também na coletiva, não deixou de dizer o que pensa sobre, muitas vezes, o espaço da mídia para algumas coisas que a gente sabe que não tem qualidade, e fez um show tecnicamente impecável, né?
Foi muito bom, realmente foi um grande show, profissional, um senhor já, porque Geraldo Azevedo eu acho que a gente já pode considerar de senhor, com a qualidade, os músicos em cima, aquele dueto, né, Júnior, que ele fez com o rapaz da flauta, aquilo foi, toca um violão impecável, e lá no camarim, quando a gente tava lá, realmente, ele é um gentleman, como também Daniel, né, Michele? Uhum. O Daniel é um cara humilde também, como Geraldo Azevedo também, você veja o que é, não sei se você recorda, não sei se você veja como é a vida de artista. Viu quando ele falou assim? Ele disse assim: ontem, que foi segunda, cantei em São Paulo. Hoje,
tô aqui
e amanhã vou cantar.
No Circo Voador do Rio.
No Circo Voador do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele hoje canta no Rio de Janeiro, no Circo Voador, que é vida de artista, né?
É verdade.
E ele com aquela idade, mas com um astral muito bom, que merece até de exemplo para muita gente aí, né?
Ah, com certeza. É, muita gente merece... aprender com esses artistas, né? Eu acho, por exemplo, os outros artistas que participaram, cada um tem seu espaço, mas às vezes você vê o cara começando, né? Porque está com já um momento da carreira e já se sente a última bolacha
do pacote. Só um minutinho para registrar, né? Nós todos aqui. Veja o comportamento de Marcel Melo, né?
Pois é.
Quando eu vejo assim, uma vez eu estava...
Marcel estava lá no meio do povo, no
exatamente.
Show de
Geraldo. Eu me recordo uma coisa dele que eu disse a ele. Eu digo, rapaz, eu fico olhando para ti assim. Teve um certo dia aqui no final de semana, a gente estava tomando uma cerveja na casa de Lindão. Eu, Dió, Marcel e Lindão. Aí, 6 horas da noite, assim, aí Marcel falou: pega ali meu violão, filho, que eu vou tocar uma música. Aí lá de junto com a gente tocando, eu olhando assim, eu dizendo, rapaz, esse cabra cantou naquele teatro Lincoln Center de Nova York.
Isso.
Tá aqui. É uma humildade 1000%, né, rapaz? Uhum, é como eu digo de novo, tem gente que precisa se espelhar nesse pessoal humilde, né, Nilvio?
Sem dúvida. E você vai ligando 3838-1213, qual o melhor show da Expo Agro 2014? Se quiser dizer também que você não gostou, qual foi o pior, aquele que não lhe agradou. Qual o melhor e qual o pior da Expo Agro 2014 para você que acompanhou? 3838-1213. 3838-1213. A Roberta aqui gostou do Daniel, não gostou do Rock. E você? Alô do telefone.
Oi, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
José Cleide Santos.
Melhor e pior, José Cleide?
Melhor, gostei do show de...
Ah, mas
esqueci dele agora.
Oxente.
De Daniel.
Gostasse de Daniel?
Ah, saí 4 horas da manhã.
Uhum. E algum que não gostou?
Não, eu só fui nesse dia.
No dia que foi, tava tudo bom.
Uhum.
Pronto, obrigado. 3838-1213. Pode participar também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Participar também através da fanpage da Pajeú. Registrando que eu concordo plenamente com o que disse aqui a Usinete, que Alcimar Monteiro deu também um grande show, representou muito bem nossa cultura. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É Marlene Cabral.
Diga, Marlene.
Gostei de Daniel e gostei de todos.
Não tem do que reclamar.
Não.
Pronto, obrigado. Obrigado, Marlene. Gostou mais de Daniel, mas não tem o que reclamar dos demais shows. Vamos ouvir vamos para o telefone antes, para depois ouvir a entrevista com Geraldo Azevedo. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Marlene Andrade.
Diga, Marlene.
Ah, eu gosto muito do Daniel, viu?
Daniel, né?
E de todos. Assim, eu observei também, viu, aquela coisa que tinha muita gente, principalmente jovem. Aí era tanta mesa no meio, ali, a gente se esbarrava ali do aperto, você era esse fica aí por cima das mesas. No meio ali do pátio mesmo, sabe?
Sim, sim.
Muita mesa mesmo.
É, que era uma coisa para ter mais controle. Mas aí tem os jovens que agora tem essa moda de levar a mesa, leva a caixa de bebida, leva a mesa, põe lá no meio e por exemplo, eu estava passando com equipamento ontem, depois da transmissão, e abrindo espaço, você vê a quantidade de pessoas com essas mesinhas, né, que já vão, são praticamente portáteis. E, ou se tem controle ou não se tem controle. Nesse caso, não houve proibição e quem quis levou para os shows. Principalmente para Gabriel Diniz e Limão com Mel, né, Finfã?
É, tem muita gente lá com aquelas mesinhas lá. Eles levam toda... Leva a logística completa.
É verdade.
Aquela caixa de isopor, né?
Isso, que é mais moderna. Aquela caixa térmica.
Muita gente lá e eles chegam cedo.
Pra já garantir.
Já tinha gente
chegando e
organizando.
Ali é como armar. Ali é literalmente armar a barraca, né? Guardar o espaço e.
E valeu registrado, hein, Júnior? Que ontem, na segunda não, mas ontem, até a hora que eu saí, às 3h30, não houve um incidente. Eu tava lá, graças a Deus, para mostrar como é. Nós aqui de Afogada, nós somos diferenciados, com toda modéstia, né?
Sem dúvida. Vamos lembrar o papo aí com o Geraldo Azevedo. Geraldo, falando para as rádios e para os blogs, a região da Rede tem muitos blogueiros. Sua terra Petrolina também tem um bocado, são vários, né? Mas me fale dessa emoção de cantar numa região também tão rica de cultura, de poesia, que é o sertão do Pajeú voltando a Afogada.
É verdade. Pô, tocar no Sertão do Pajeú realmente é uma honra muito grande, fazer parte dessa festa. Aliás, estou muito lisonjeado de ter sido convidado, porque é muito especial. Marcel Melo, que é meu parceiro, cantou ontem aqui e falou assim: Geraldo, o negócio lá está bom, o público é receptivo, o pessoal está vibrando com o trabalho de todos nós assim. Então eu já sinto assim que a expectativa já estou igual a seleção entrando em campo.
Ô, Geraldo. Recentemente você participou, né, do Superstar, acompanhou a banda Bicho de Pé e o Luan Forró Estilizado, né? Nós podemos perceber ultimamente que o forró, os músicos pernambucanos e os paraibanos, enfim, o Nordeste, vem ganhando muito espaço na mídia nacional. Você vê uma conotação maior para o sertão, para o Nordeste?
Olha, é inevitável. Você sabe que o Nordeste é muito rico, a diversidade musical do Nordeste é uma coisa sempre forte. Olha, o pessoal do Sul não tem jeito, tem que tirar o chapéu pro nordestino. E a minha geração já foi uma geração que já mexeu muito com a cultura de modo geral nacional. É tanto que o forró hoje em dia se tornou uma música nacional, já que era só do povo nordestino, que era de classe C, hoje em dia pertence a todas as classes, a todas as idades, em todos os lugares que a gente vai tocando forró, é bem aceito. Existe uma participação e interação muito grande do público nacional, e vou dizer mais uma coisa, internacional. Antes, a música brasileira, fora do Brasil, era o samba e a bossa nova, mas hoje em dia o forró já tem essa receptividade de uma maneira muito forte.
Geraldo, boa noite. Qual é a sua expectativa para a 10ª Expo Agro? O que é que o amigo Geraldo transmite para as pessoas que estão começando agora as bandas?
Olha, a gente tem que transmitir muita fé, força e acreditar no que faz, e gostar, fazer com amor. A gente faz com amor essa coisa e a música, o trabalho que a gente faz é um trabalho de entretenimento. Tem que levar esperança, tem que levar alegria, tem que levar uma mensagem que as pessoas saiam felizes. Porque você ir para um lugar, se divertir e sair burocochô não dá. Tem que sair com o coração alegre.
Você já falou sobre Marcel Melo, né? E você é de uma geração muito talentosa. Mas que avaliação você faz e quais são os músicos dessa geração que está chegando que mais lhe agradam culturalmente, musicalmente?
Olha, deixa eu dizer uma coisa. O Brasil, rapaz, tem uma riqueza muito grande de música. Olha, eu quero dizer assim, que infelizmente a mídia tem dado um valor muito grande a um tipo de música vulgar, né? Mas a música brasileira sempre foi ligada à poesia, à cultura de uma forma geral. Eu fico lamentando que a mídia fique dando valor a esse tipo de música, assim, até fugaz, porque tem música que nem fica. É só a música da moda e aquela moda passa. E, no entanto... Eu, com o meu trabalho, Tem músicas minhas que eu fiz na década de 70, ainda hoje eu estou cantando e passa de geração a geração. O meu público sempre se renova, tem gente sempre novo no meu público, jovem de 20, 25, 25 anos, entendeu? A maior parte do meu público é dessa idade, de forma que há uma renovação do público, e o público quer coisas boas. Infelizmente a mídia tem colocado muita coisa vulgar para o povo assim, ouvir.
Para encerrar, Geraldo, a cidade hoje comemora 105 anos, o povo está em festa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os afogadenses, todos os pajeuseiros, falasse um pouco do que eles vão esperar, ou podem esperar hoje aqui no teu show em termos de repertório.
Bom, hoje você tem que esperar alegria, muita alegria, e mensagem de fé e de esperança, porque meu trabalho tudo se baseia nisso. Mas é claro que também vou entrar nas festas juninas, porque a festa de junho, para mim, é a festa mais importante do Brasil. Não tem nenhuma festa que se compare à festa de São João, para mim, desde a minha memória de infância mais remota e das coisas mais recentes. É engraçado, no tempo antigo, eu participava como participativo meu. Hoje em dia eu faço a festa, então de forma que eu me sinto muito, muito lisonjeado de poder dar essa contribuição para todos os nossos meus conterrâneos, né? E todos os brasileiros, inclusive, que podia assistir essa coisa. Eu já viajei, bicho, nesse final de ano, em vários lugares do Brasil. Antigamente ficava só no Nordeste, mas ontem eu fiz show em São Paulo, amanhã viajo para fazer show no Rio de Janeiro, com o Arraiá do Circo Voador. De forma que a música está se abrangendo para todos os lugares.
E só para você mandar um abraço para os amigos da Rádio Pajeú, que é a primeira emissora do Sertão de Pernambuco e que valoriza muito o seu trabalho, Geraldo.
Beleza. Amigos da Rádio Pajeú, olha, eu sou Geraldo Azevedo, quero deixar aquele abraço. Muita luz, paz e fé, amor pro que der e vier.
Oh, ei, beleza, Geraldinho, arretado, Geraldo Azevedo. Vamos ouvir um pedacinho do show dele. O show dele foi fantástico, tecnicamente. Como se a gente estivesse ouvindo disco. É como se a gente estivesse ouvindo CD, né, pela qualidade musical. Vamos recordar.
Demais, é que ela não acredita.
decorrer da programação, a gente vai ver algum espaço aí no, na programação para fazer especiais aí com esses shows que nós ouvimos. É, eu quero só fechar dizendo que Júnior FIFA está botando no blog dele, está dando uma conversada aqui de política e está especulando essa história da vice-prefeita que não foi para a festa. Como é que esse negócio está rompido mesmo? Ela está afastada, não está? Qual a leitura que você faz aí?
Não, foi uma conversa que eu tive. Primeiro eu observei, né?
Ah, certo.
Que eu acompanhei ontem as comemorações da emancipação política de Afogados e a vice-prefeita não participou de nada. Não foi lá na área de segurança, não foi lá na inauguração do abatedouro. E ontem eu conversando com um político daqui, um governista, e ele saiu com essa, né? Porque, na verdade, eu não sei o que é que está acontecendo entre a vice-prefeita e o prefeito. Porque ela não participa de nada, vocês são testemunhas disso. Ela não vai para canto nenhum. Aí nem rompe, nem nada. Inclusive, o governista sabia, é por isso que eu coloquei. Quando ele disse assim, ela devia entregar os cargos e os contratos que ela tem no governo. Aí por isso que ontem, isso aí eu já venho observando, e ontem eu escutei isso lá no abatedor. O governista me disse: realmente é muito estranho, né, Nil Júnior? Não acha, não, Evandro?
Pois é, é igual a palavra. Agora, a família o marido, o Júnior, o pessoal está, uma parte, apoiando Armando, né?
É, até onde eu sei, inclusive eu conversando em off com o Júnior, com o doutor Júnior Moura, ele apoia a candidatura do senador Armando Monteiro.
Isso, exato.
E doutor Edson também, mas doutor Edson estava lá no camarote prefeito lá, mas a vice-prefeita não apareceu lá. Então essas coisas a gente que vive, a gente que é da imprensa...
Tem o papel de especular mesmo.
Tem o papel
mesmo
de especular e notar de que a pessoa não conversa. Não sei como é que está uma vice-prefeita... Tá de bem com o prefeito e não participa. Primeiro, não é uma situação política, viu? Uma coisa ímpar, né?
Pois é.
Com a palavra, a vice-prefeita.
A vice-prefeita. Júnior, muito obrigado, amigo, mais uma vez. Eu sei que você posso contar com você nessas datas, você tem história de... Vai dormir a hora que for, mas tá no batente logo cedo. Parabéns pela cobertura no blog. E a gente vai se encontrando por aí, debatendo eventos como esse, como a Expo Agro.
Obrigado, digo eu, Nil Júnior. Você, como o âncora número um de Afogados, dando espaço a gente aqui no clima harmonioso com todos os blogueiros de Afogados da Engazeira. Quero agradecer, desejar um bom dia a todos e até outra oportunidade.
Grande, Júnior FIFA. A Erinalda Santos dizendo que foi muito boa a Expo Agro, teve atração para todos os gostos e valorizou artistas da terra também. Está parabenizando a organização. Eu vou ter que ir para o intervalo e, na sequência, o plantão de polícia. Quer falar, Evandro?